uma sexta-feira chuvosa no Rio de Janeiro. Pela janela do terceiro andar do pequeno e antigo hotel em Copacabana, o padre Luca de Castro finalizava um cigarro e observava as luzes da cidade. Bem no final do morro, era possível ver o Cristo Redentor iluminado, mesmo que ainda não fosse noite. Distante, afastado, mas presente, com seus braços abertos sobre a cidade maravilhosa. Luca apagou as cinzas do último Marlboro Light no cinzeiro do quarto e sentou-se na cama, olhando no espelho. Pode entrar, Padre Gabriele. A porta está aberta, anunciou Luca, quando a luz frígida do corredor banhou o quarto escuro, projetando a sombra do visitante. Após fazer uma mesura, ele adentrou o cubículo de madeira e alvenaria desgastada. A figura de Gabriele era certamente imponente, um homem negro, vestido em sua batina escura, calvo e de grande porte. Podemos ir, Luca? Já tenho o paradeiro. Seu espírito está preparado e fortalecido? Quanto mais o táxi se aproximava do endereço aonde iam, mais Luca sentia a atmosfera mudar. As luzes se avermelhavam, em substituição ao tom de laranja que presenciaram no crepúsculo, momentos atrás. O local, conforme Gabriele já havia adiantado dias antes, era uma balada subterrânea, disfarçada de bar. O ambiente era de fato repugnante para qualquer pessoa normal. Camisinhas, copos, urina espalhadas pelo chão, e todos pouco se importavam. O êxtase dos frequentadores aparentava transformá-los em bestas, meros vermes pulsando sobre uma carcaça putrefata, como se fossem morrer no dia seguinte. Estava claro para os dois. O ambiente estava sob a influência de um inclemente. Ao avistarem o encarcerado, os padres se entreolharam e disseram as suas usuais saudações antes de iniciar os ritos da adjuração. Fiat voluntas patris. Novamente, sozinhos, eles iriam enfrentar males espirituais cruéis, terríveis e odiosos. Mas aquela era a sua missão, a missão que só eles conseguiriam cumprir. Mais uma vez, eles vivenciaram o peso de ser um revelado.
Você está ouvindo Legião de Dados na New Order Editora.
Saudações, mestres e jogadores. Meu nome é Pedro Borges e essa é Legião de Dados. Sem intervalo da vida real para ouvir sobre Verbum. Quem der uma conferida nos episódios anteriores do Legião de Dados vai ver que a gente está entrando aqui pela segunda vez para falar sobre esse jogo do Felipe Hadley. Ele está entrando numa fase mais avançada de produção, o financiamento coletivo já está prestes a acontecer, e a gente vai tentar expandir um pouco mais esse universo de horror espiritual. Para isso, eu estou aqui com o autor integrante do grupo, Holy Lore. Tudo bom com você, Felipe?
Tudo bem. Melhor agora. Saudade de falar com você, meu velho.
Coisa boa. O último programa foi bastante esclarecedor. O sistema, ele é inovador, a ideia do horror espiritual é uma coisa que me interessa muito. Para quem não conhece, está ouvindo por agora, o Felipe Hadley tem uma história muito intrínseca ligado ao mundo das trevas. Já trabalhou como ilustrador pro Hunter, pro Lobisomem, para Vampiro. Mas ele estava, como muitos de nós, imbuído com a necessidade de criar um seu próprio jogo. Uma coisa que conversasse com o universo sobrenatural que os jogos do mundo das trevas imprimem, mas tentando se aprofundar um pouco mais no mundo real. Nós não estamos falando aqui de uma criatura que vive escondida nas margens da sociedade. Os revelados são pessoas despertas entre os seres humanos, e a gente vai falar sobre o mundo desses seres, dessas criaturas. Como é que você pensou no momento em elaborar a parte das denominações? Como é que você resolveu ter essa atitude bastante corajosa de envolver religiões existentes dentro do mundo fictício que você traçou?
Pedro, isso começou de uma perspectiva sobre entretenimento que envolve sobrenatural, horror, né? Há um bom tempo, a gente vê sempre que quando trata-se de religião, é sempre de uma forma antagônica, né? Ou tratado como fanáticos, ou sempre aliados daquele antagonista do mal, né? Tem alguns exemplos até que, tipo, o padre não quer ter, parece mais um vampiro daquele Van Helsing, e o padre acha que aquilo é um anjo, sabe? Então, isso é muito... Eu vi acompanhando, e depois de muito tempo que foi aquele boom dentro do entretenimento a gente sai do bem e o mal e ter essa área cinza, acabou que essa área cinza virou convencional, onde tudo sempre tem um porquêzinho ali, um porquê aqui. E aí veio a ideia de trazer as religiões, foi dar protagonismo em si à extra cultura que existe dentro das religiões, tá entendendo? Eu já tinha um contato dentro do cristianismo, né, por ser cristão, mas nunca tinha me aprofundado bastante. Eu jogava jogo, adaptava umas coisas bestas para jogar, tipo Supernatural, a série, Hellsman, anime, Constantino, filme, Moral Blaze, mas já tinha misturando, sem eu tive acesso a livros de exorcismo da Igreja Católica, algumas coisas superficiais e tal, e isso sempre me brilhava os olhos. E aí me veio, tive a ideia do verbo, né, de não só ficar no cristianismo e nas outras interpretações religiosas que conversem. Não dá para abraçar tudo, porque às vezes difere demais. Então a gente delimita, né, para criar algo consistente e respeitoso. E aí veio a ideia de criar as denominações com interpretações cristã, islâmica, umbandista, judaica e espírita.
Eu admiro muito a sua ideia de trabalhar nas interseções dessas religiões, porque você acaba definindo que existem realidades, assim, influências, que entram em contato com diferentes devoções. Então fica até mais difícil de uma pessoa te acusar de ser preconceituoso de maneira X ou Y com a religião, porque tudo está permeado durante as diferentes tipos de fé. Você pode ter uma criatura que o jogo já vai definir como violadores, e cada uma das religiões vai ter um olhar diferente sobre ele, e a gente acaba incitando o próprio jogador a fazer a sua própria busca religiosa, sempre de maneira respeitosa, mas tentando fazer com que o seu estudo dentro do RPG converse com estudos que estejam associados a, não vou dizer ocultismo, mas aqui a gente vai tratar como simplificação. Você começou criando o elemento, explorando as interseções, ou você fez uma busca dentro das religiões e a partir delas tentou pegar um ponto em comum?
Eu analisei primeiro os elementos antagonistas e a lore, né? Ver se conversava, e desde o início havia os consultores, né? Tipo, no início começou com... Tinha a pretensão de ver espiritismo, judaísmo, mas começou com um bando de islamismo. Então, fui logo atrás de dois consultores. Manso Peixoto, do História Islâmica, e Pai Léo das Pedreiras. Então, desde o início, foi formulada a lore básica, tipo, alguns elementos, Éden, encarceramento, inclemente, e aí fui apresentando esses elementos, perguntava, cara, um inclemente, ele é o quê? Aí eu tinha pesquisado um pouco, eu disse, ele é um djinn? Ele disse, sim, é um djinn. Aí Mansur me explicava, o djinn pode ser tanto bom quanto ruim. Aí eu, então um djinn pode ser um espírito elevado dentro do jogo, pode ser o elevado. Os djinns vivem em outras dimensões, então se encaixa nesse negócio da gente sobre plano elevado e general. Eu disse, sim, mas fica um bana. Existem as entidades boas e os quiumas são as entidades ruins, tá entendendo? Então todo esse processo era criado um antagonista ou uma coisa nova da lore, ia direto nos consultores para fazer a convergência. E isso, lógico, o cristianismo envolvido. E aí, lógico, que aí depois foi entrando o espiritismo e o judaísmo. Basicamente, a gente vê onde havia convergência, para quando houver as denominações, que a gente vai chegar lá, né? Você, o personagem diferente, se verem aquele antagonista, ele faz a mesma coisa, ele tem o mesmo objetivo da faixa, porém, você interpreta ele de maneira diferente e lidar com ele de forma diferente. Porém, vocês estão lidando com uma criatura que faz a mesma coisa no mesmo... E assim, ela faz a mesma coisa de ruim em todas as interpretações. Porém, o que ela é, como ela surgiu, ou o que ela representa, é que muda. E como o revelar vai lidar. Aí é que entra a interpretação para isso, entendeu?
Certo. O verbum, ele está associado à ideia, se não me engano, bíblica, né? Que o início era o verbo e toda a criação do mundo estaria associada a essa força da fala que teria uma capacidade, a gente pode interpretar como divina, mas é uma alteração de realidade. E é legal porque as pessoas não deixam de ser o que elas são. As pessoas não deixam de ter as suas próprias crenças religiosas. Mas elas veem no Verbum essa força primordial que vai fazer com que você tenha um grupo de jogo em que você tenha um cara da Umbanda andando junto com o cara do cristianismo e alguém do islamismo. Esse conceito ele é muito, muito positivo, assim. Quais foram as maiores dificuldades que você encontrou, pelo menos no começo, sobre como fazer isso? Bem, você já comentou sobre os consultores, mas quais são os cuidados especiais que você já pensa em tomar?
Inicialmente, né, que você estava falando sobre verbo. Verbo, literalmente, ele não quer dizer que é o verbo Deus Criador. Ele quer dizer o verbo dentro de verbo é a lógica universal do mundo espiritual. Porque eu peguei aquela questão de verbo, logos, lógica, e aí a pegada foi de lógica. É tipo um mecanismo espiritual que rege o mundo espiritual, as dimensões espirituais, é o verbo. E aí os neogolados conseguem reescrever o verbo. Tá entendendo? Ele não conversa tão na visão cristã. Ele tem, de fato, uma nova interpretação dentro da lógica do verbo. Tá entendendo, Pedro? Já para abranger as outras interpretações e conversar melhor. Sobre a questão dos cuidados, a outra coisa que eu perguntou sobre o que mais escutou no início foi encontrar um aquarial confiável para o estudo, porque não dá para tratar no conto delas com os touros. O correto era escrever e apresentar. Então, encontrar material, você acha, a gente tem uma noção que acha que tudo vai achar na internet, mas não acha. Acha um livro solidinho, cara, um livro em inglês, fora de situação, eu achei em inglês, eu tive que traduzir fine no Google Translate, para poder, depois poder imprimir para ler, que eu não gosto de ler no computador. Então, só você tira a dificuldade de achar um livro, uma obra, que esteja no nosso idioma, assim, pelo menos no idioma mais fácil de tradução, foi complicado. Foi o consultor que indicou. Então, isso foi a primeira coisa complexa, foi achar material, base, confiável, para escrever. Tipo, o que foi mais simples, livro dos médios, livro dos espíritos, livro do médio, a Umbanda tem muita coisa, cristianismo, islã, judaísmo, foi muito na final.
E nessa época de inteligência artificial e de pesquisas duvidosas, a internet ela deixa de ser um aliado e passa a se tornar um inimigo se você está tentando buscar uma coisa com uma origem mais detalhada, uma coisa que... Tentar evitar cometer algum tipo de gafe sobre os seus estudos é um trabalho bastante cabeçudo.
Correto. Foi um trabalho minucioso porque você tem um trabalho de construção, de desenvolvimento e ir analisando em todas as perspectivas, tá entendendo? Para isso funcionar. Isso parecer trazer a mensagem do jogo, a mensagem do universo do verbo é a mais convergência do que ele fala antes. Mais convergência do que ele verge. Então, quando se foca em um inimigo específico, em verbo você nem precisa ser um religioso, o personagem. Ele é apenas uma pessoa que às vezes nem era espiritualizado e se depara com um novo mundo, uma nova dimensão espiritual, e ele precisa de uma moça, uma norteadora, algo que consiga contextualizar ele. E aí é dentro das interpretações ali, ou nas regiões que estão há séculos, ou até milênios, às vezes, imersas a isso, com dimensionamentos para você compreender esse novo mundo que se revela ao personagem. Tá entendendo, Pedro?
Sim. Você pode ter um personagem que seja cético, mas ele está dentro de um universo em que você tem instituições religiosas que têm poder, que têm ação, que têm contatos, que têm recursos. Não existe uma grande organização de agnósticos ou de pessoas que não acreditam em nada. Então, dentro dessas disputas políticas e conspiratórias, ele acaba tendo que se vincular a um desses grupos e aí, talvez, por um denominador comum, talvez aí uma vontade de destruir o mal, possa, por exemplo, vincular eles ao Ministério da Adjuração.
Correto. E aí vem uma coisa interessante. A gente não fez uma coisa má. Foi uma coisa micro. As denominações representam... Às vezes elas estão até descoladas. Elas são descoladas das próprias religiões. Elas são um grupo de pessoas que, ao longo dos anos, conseguiram catalogar ou passar um conhecimento para os revelados que compartilharam a mesma interpretação. Eu imagino, é como se fosse uma ordem, né? Chama de denominação, uma ordem de pessoas que compartilharam uma visão sobre o verbo e ali conseguiram desenvolver as dádivas e conseguiram compreender melhor sobre o próprio anime mediante a interpretação. Tem muito disso, saca? A ideia não é o macro. O mínimo de organização é a coisa mais micro, tá me entendendo?
É o que você vai encontrar em jogo. Uma coisa que o mundo das trevas ele padece muito é porque ele trabalha muito sobre o que está por trás, o que ninguém sabe. E às vezes você tem muito disso e pouca coisa que vai estar dentro do micro que vai ser explorado no jogo. E aqui não, aqui você até pode ter o conceito e coisas grandiosas, grandes segredos, mas boa parte do material que você vai encontrar, pelo menos no livro básico, é o que você pode achar nas suas aventuras sem sair muito disso.
É verbo, é bem isso mesmo, Pedro. Verbo não é sobre salvar o mundo, é sobre salvar o mundo de uma pessoa, o mundo dela, a vida dela ali, o cotidiano dela, que o que acarreta de mal e começa a torturar e acabar com a vida daquela pessoa. Às vezes é muito sobre aquela rua, aquele quarteirão, tá entendendo? São poucos, não existe tipo dezenas de revelados na cidade. Vamos supor São Paulo, que é gigante, sei lá, vai ter uns 30 revelados, mais 20, 15. Às vezes só tem 10, 5, isso... Eles para se juntarem, então tudo isso é muito sobre isso, é muito. E também condiz com o momento atual, o momento mais onde as pessoas se afastam da espiritualidade. Esqueci de se afastar. Não estou mais tão interessada nessa questão de espiritualidade com um viés mais religioso, saca?
Uhum. Outro aspecto muito legal é um olhar para dentro que nem todos os jogos exploram o conceito do Éden, né? Que é o universo espiritual individual que cada um carrega, é um conceito muito legal. Assim. Você tem alguma origem específica de onde pegou? E aproveita para explicar um pouquinho para a galera sobre o que se trata.
O Éden veio de um grande questionamento que eu sempre fiz. Né? Eu escutava o termo, né? O demônio entrou em não sei quem. Ou o demônio, no filme, por exemplo, o demônio entrou em não sei quem, sim. E vi meu grande questionamento, sim, primeiro. Ele entrou por onde? E segundo, aonde a alma reside? A alma humana reside? Isso sempre foi um questionamento e, tipo, eu nunca encontrei uma alegoria que descrevesse, talvez não tão detalhadamente, sabemos que às vezes não é esse o foco, né? Você escolhe uma religião, escolhe um código de crenças que lhe faz mais sentido, né? Mas é muito sobre isso, não é sobre estar certo ou errado, é sobre o que mais lhe faz sentido para você interpretar a espiritualidade, né? Então, o Éden parte disso, sobre responder essas duas questões de forma na alegoria para o jogo. Então, e aí eu me lembro muito de um, para que isso não tem muito a ver, mas foi dois animes que marcaram muito essa questão, que era Bleach, eu não sei se você conhece Bleach, e aí você tem o protagonista, né? O Kurosaki Ichigo, né? E ele tem a espada lá, uma espada lá chamada Zanpakuto, né? Tem espada que tem poder e tal, e ela habita um espírito lá que poder se transformar a espada em outra coisa, tá? E aí toda vez que ele conversa com a espada, ele vai pra uma dimensão lá, onde é uma cidade que tá toda, quase toda submersa e sempre tá chovendo, e ele conversa lá com esse espírito lá, o espírito das Zanpakuto, e aí eu disse, caramba, isso faz muito sentido. Então, parte disso é, e também tem Naruto, onde tem tudo Naruto, o anime também, né? Onde tem protagonista que ele tem um demônio, não é um demônio, mas é uma criatura de chakra, uma entidade espiritual, uma massa de chakra, que ela cria consciência, e chama de Kyubi, o Kurama, que não se descobre o nome verdadeiro dela. E aí, toda vez que ele vai interagir com esse personagem, você vê que ele interage numa dimensão também, tá entendendo? Ele vai para esse local único dele, onde poucas pessoas, tipo, pouquíssimas pessoas conseguiram ter acesso, saca? Então, o Eden vem disso, dessa leitura de tipo, se o humano vive no mundo físico, onde vive o corpo espiritual? Tá entendendo? Dentro do universo, o corpo espiritual é como todo ser humano, quando pensa, ele escuta a sua voz de certa forma, né? Quando você pensa só, você tá falando sozinho, você escuta a sua voz. Dentro do verbo, essa voz que você escuta é a voz do seu espírito. E o revelado, ele vai além de escutar a sua voz de espírito, finalmente consegue acessar de forma consciente sua outra parte, sua extensão. Que é seu corpo espiritual, e aí lá tem um lugar onde ele vive, que é o Éden, essa dimensão individual e espiritual. E aí pode ser desde uma cidade inteira, pode ser uma ilha, pode ser uma biblioteca, pode ser um parque, pode ser um hospital, pode ser muitas coisas. E lá tem um portão, que é onde o Ravelado vai conseguir interagir com esses planos elevados e degenerados. E aí vem a questão do implemento, né? Na visão cristã, o demônio, na visão do pudim, vai conseguir, o Jim Ruim vai conseguir tentar forçar esse portão e entrar no Éden para encarcerar esse Éden e consumir a alma humana. Aí, para fazer essas alegorias novas, até para as pessoas conseguirem assimilar um pouco melhor, talvez até o que há no mundo real, tá aqui nessas visões. É muito dessa coisa que eu tinha de responder isso, aproveitar esse momento da construção de verbo, trazer essas alegorias.
Certo. Então, quando você vê um possuído lá, um cara que está falando com a voz troncha, vendo claramente que não é aquela pessoa, aquilo ali já é uma consequência de uma batalha que aconteceu dentro do Éden, na qual o demônio pode ferrar você por dentro, e aí, a partir do Éden, tomar de rédea do seu corpo? É muito legal poder fazer essa busca interna. Os jogos tendem a explorar mundos espirituais, mundos onde vão se chegar sobre inconscientes coletivos, sobre interações com outras pessoas. E aqui, quando você tem esse seu próprio mundo particular, você, primeiro, você realmente se torna o protagonista dentro desse universo, afinal ele é só seu. Então você pode ter uma grandiosidade, você pode ter muitas histórias com coisas importantes que vão acontecer, e você não está, na verdade, obedecendo a um plano de um vampiro ancião, ou obedecendo uma missão de um lobisomem. Não, é uma coisa sua, interna, e que só você tem o potencial de se dar muito bem, que no caso seria se elevar, ou se ferrar, ficar degenerado, totalmente consumido.
Muito bom. Interessante é que tem muito, já a gente leu na época sobre experiências de quase morte, né? E sempre as pessoas relatam um túnel. Então, lá, esse lance de portão foi pedrino dessas experiências de EQM, né? Acho que é a experiência do quase morte. E aí cria-se essa alegoria do portão, que é a entrada e a saída para esses planos elevados. Então, antes de você ir a essas dimensões espirituais, você tem sua própria dimensão individual. Então, como você falou, tem esse lance de você ser o primeiro, você tem essa intimidade e esse protagonismo antes de você ir para a coisa maior, desses mundos espirituais quase infinitos, ou infinitos, talvez, né? Dependendo da criatividade do narrador e dos jogadores, né?
O jogo explora, basicamente, então, cristianismo, espiritismo, a religião muçulmana e a Umbanda. Mas elas têm desdobramentos, né? Que são as denominações. Nem todo mundo está realmente na mesma página sobre qual é o seu lugar no universo. Para a gente começar já entendendo que nós temos entre as denominações a Amrullah, o Ministério da Juração, Mestres do Códice, Anshei Kamia, Conselho das Vozes ou Kambalorixá. Vamos falar um pouco de cada um deles? Vamos começar pelo Ministério da Adjuração. O que é isso? São os exorcistas?
Seriam tipo os exorcistas, os revelados que aprenderam estudando, interpretando o verbo, entendendo o que é o Éden, como o Éden é encarcerado, entendendo que os implementos criam ilusões no Éden, chamadas de incógnitas, para poder se esconder e não ser achado, né? E assim eles despedaçaram as máscaras dos implementos, né? Que os implementos, eles não têm rostos, eles têm máscaras, né? Só mais espirituais, eles não têm rosto, né? E tem máscara, e aí eles despedaçam para mandar de volta, né? E aí tem todo esse conceito de entender como entrar no Éden, encarcerado, entender tudo isso, tá entendendo? Então, mais que o Costa tem essa pegada de exorcista, contado no tipo, em entender, se aprofundar, como adentrar um plano, um Éden encarcerado, né?
Certo. Eles têm uma noção mais de uma guerra entre bem e mal que entra no seu ápice no Apocalipse. Eu acho curioso porque Apocalipse a gente acha que essa palavra quer dizer fim do mundo, mas na verdade ela quer dizer revelação.
Correto. Não tem muito essa pegada de fim de mundo e verbo, né? É mais a questão de eles se aprofundarem em livrar as pessoas dessa possessão, né? Que eles chamam de encarceramento, né? Eles focaram em livrar as pessoas desses males, tá entendendo? Um jogador de juração tem esse foco.
Então eles se concentram realmente em como lidar com os inclementes. Não é uma situação de guerra, não é uma situação de conflito, é mais para você manter a humanidade livre dessas influências externas.
Correto. E aí eles vão proteger, eles vão livrar as pessoas, os egos dessas pessoas que são cometidas a esses encarceramentos desses seres, dos inflamentos, né?
O Ministério da Adjuração, ela é uma organização interconectada ou ela é composta por diferentes grupos que também terminam por dividir olhares diferentes?
Toda a denominação, o que une ela é justamente a interpretação religiosa, né? Então, você tem o Ministério da Adjuração, você não vai ter uma interpretação islâmica, né? Porque vai ter toda uma leitura cristã para compreender esses acontecimentos extraordinários, isso, tá entendendo? Porém, não é intercontinental. Existem pessoas pelo mundo todo, revelados, que se unem pela interpretação, pela maneira como eles interpretam o verbo. E eles, o famoso trocam figurinhas, né? Aliás, mas você nem conhece revelados da cidade vizinha, mas de outros países, outros estados. Mas lá que perde de haver essa troca de informação, esse intercâmbio, tá entendendo? O revelado vem de outra cidade para ajudar esse revelado da mesma denominação, tá entendendo? Então, tudo isso é uma coisa meio que comum entre todas as denominações.
Quando você livra um Éden do cárcere, que é essa condição de dominação, o inclemente ele é expurgado e volta para o abismo.
Por os planos, volta para o abismo, às vezes ele pode só voltar para os planos de general.
A gente tinha conversado da outra vez e eu tinha destacado que eu gosto muito do aspecto humanístico do verbo. Afinal, os protagonistas não são uma outra coisa. Eles são o ser humano que evoluiu para uma outra coisa, para um olhar mais espiritual. Mas existem horrores e criaturas que não têm nada de humanas e o que elas querem mesmo é dominar por aqui.
Eles querem, porque imunar é algo muito atrativo para ambos os antagonistas. Né? Você tem os inclementes, tem uma hierarquia entre eles, que um inclemente com a hierarquia maior tem poder sobre o outro. Sendo que quando um menor absorve, consome a imuná humana, consome a imuná, e a única forma é da alma humana, ele vai lá no Éden, caçar e tortura. A única maneira de você extrair a imuná do ser humano é torturando ele. É torturando na alma humana. Então, quando ele faz isso, ele sobe na hierarquia e consegue ter poder sobre o outro que era até agora pouco mais forte que ele, de hierarquia maior. E aí vira um ciclo, porque aquele que vai atrás de mais de emuná para poder mandar naquele outro que subiu, e aí vira todo um ciclo vicioso. Aí você tem os violadores, que são os humanos, que aprenderam mediante os inclementes, que ensinaram ritos proibidos, que você pode, quando você extrai o sangue humano por meio de rituais que causa um sofrimento ao ser humano, na carne dele, no corpo dele, que sofre e ele escoa sangue mediante isso, a imuná vem junto. E eles podem pegar aquele sangue para fazer ritos em prol deles mesmo, violar o verbo, né? Então, aí você tem os degenerados que querem também um pouco dos Edens, daquelas pessoas que já faleceram, e vivenciar um pouco. Aí você vai até ter um antagonista que eu prefiro guardar ele para o Quarrybook, que também ele necessita tanto do espírito com o Emuná contra o Éden para criar algo onde eles podem criar e macular a alma e o corpo humano, saca? Então tudo gira em torno muito dessa procura e do poder que a Emuná tem na alma e cada alma humana. Tá entendendo?
Então a gente tem sorte que os inclementes brigam muito mais entre si, porque se eles se organizassem, a gente estava ferrado há mais tempo.
Alguns ainda tentam se unir, né? Mas engraçado que a Inverno é pro a gente desenvolver micro-relações. Tipo, o inclemente pode se juntar, pode ter um prol e fazer alguma coisa junto com alguns degenerados, ou revelados com degenerados, ou degenerados com inclementes com violadores, tá entendendo? Violadores com degenerados. Então a gente criou e tem isso no código que dando alguns insights, tá entendendo? Como criar esse organismo antagônico espiritual, tá entendendo?
Certo. Então, eventualmente, os revelados podem se ver obrigados a se aliar um inclemente para tentar vencer um inclemente pior.
Não. Quando eu disse, era tipo, só os antagonistas entre eles criando relação, tá entendendo?
Entendi.
Os revelados, não.
aí varia da mesa, né? Mas a proposta é que ele não tem muito a oferecer aos revelados, tá entendendo?
E ele e os próprios revelados também não tem muito interesse de se envolver com esse povo.
É, porque essa galera aí é da pesada, a galera que mexe e tortura, amigo, o ser humano de maneira absurda.
A gente pode dizer que o Ministério da Abjuração, ela, dentro do cristianismo, ela está voltada mais à parte da devoção, da fé, de orar, rezar, em contraposição, por exemplo, aos mestres dos códices, que também, apesar de serem cristãos, têm uma busca muito mais voltada ao conhecimento.
Ambos têm uma busca ao conhecimento, sendo que conhecimento diferente, né? Como a gente sempre tem essa situação quando envolve religião, sempre está voltada a isso, né? Focado na devoção e tal. Sendo que verbo é justamente sobre isso. Às vezes você nem é religioso, você só está usando a interpretação como bússola. Porém, você, tipo, algumas dádivas existem, você ora, então você, o personagem crê na visão cristã. Então ele crê no Criador, ele crê na Trindade, então ele vai crer nisso, vai buscar nessa crença, nessa interpretação que leva a essa crença, aí ele reescreveu o verbo. O mestre do cosmos, como você cita, ele já é focado nos planos, relíquias, eles acreditam que o sobrenatural, o extraordinário, né, que é o sobrenatural, está conspirando há muito tempo na história da humanidade, tramando constantemente contra os humanos e interferindo na vida humana de forma concisa. Então, assim, tem muito disso dentro de verbo, tá entendendo? Especialmente essa questão de você ter de lidar com tudo isso e vai só adentrando o mestre do Costa, essa questão deles, partir de uma visão do cristianismo mais esotérico, essa coisa mais mística do cristianismo que se desvinculou nos primeiros séculos ou nas primeiras décadas do cristianismo, que tem justamente isso, esse aspecto deles entenderem melhor mais sobre os planos e sobre essas relíquias, esses objetos que conservam habilidades, que reescrevem o verbo, tudo isso, tá entendendo? Não, não tem essa pegada, existe a devoção mais contida no quesito da crença de como ele vai reescrever o verbo. Essa devoção parte do princípio de como ele consegue reescrever mediante isso.
Vamos falar um pouco sobre os Amrullah. Eu estou falando certo?
Amrullah.
A gente entra então nessa parte do islamismo, que eu acredito então que seja alguma coisa que tenha começado com o profeta.
Não é, não deixa de ser profeta, né? Começa com Salomão. Eles dizem que na mitologia cristã, Salomão, Deus deu poder para ele controlar 72 demônios para construir o templo de Salomão. Né? Mas no Islã não existem demônios, existem jins ruins. Desde o Islã, na crença islâmica, existem anjos que foram criados da luz, os jins criados do fogo sem fumaça e os humanos criados do barro. E aí teve Iblis, que na figura cristã é Lúcifer, que não queria se curvar mediante um homem, e aí ele se rebelou contra lá. Os anjos no islamismo, eles são incorruptíveis. Eles não têm o arbítrio, diferente dos anjos na visão cristã. E aí Amrullah acredita que Salomão foi agraciado com comandos e um tipo, comandos únicos, onde eles conseguem ordenar os índios. Eles não se alinham os jeans ruins. Eles têm a capacidade de se impor. Quando ele vai, tipo, vai num Éden que está encarcerado, em vez de destroçar a máscara, ele não vai fazer isso só. Ele vai ordenar o Jin sair de lá, o implemento sair de lá, e ainda vai dar uma missão a esse Jin para fazer. E o Jin imbuído a fazer isso, dependendo dos resultados do jogador, né? E a Amrullah, ela consiste justamente entender que elevados, degenerados, implementos, são todos Jins. Elevados, Jins bons, e degenerados e implementes, jeans ruins. Então, tem toda essa perspectiva, essa leitura diferente. Porém, são a mesma criatura, sendo que você começa a perceber que o implemento é a mesma coisa, porém, na interpretação islâmica, ele já resolve de outra maneira como lidar com o implemento.
Estou entendendo que a relação dos revelados com os jeans, ela é bem diferente da parte dos demônios dentro do cristianismo. Os demônios, a princípio, seriam forças negativas que deveriam ser expurgadas. E dentro do conceito do islamismo, como elas não são demônios, né, e sim uma criação distinta de Alá, basta você ter a compreensão que ele mesmo trabalha com regras próprias e você pode usar isso a seu favor, obrigando os jeans a largarem o cárcere para fazer alguma outra coisa dentro das regras deles.
É Seria, a Nurulá seria tipo você, eles interpretam que esses vins são vins, lógico, um dia que vai sair do seu plano para torturar um humano, ele é um dia, e aí ele vai se impor a esse Jin, e aí tem todo esse conceito, tem imposição que sai do Monty, o poder que ele tinha sobre os Jins, eles não se alinham aos Jins, eles se encontram para que esses Jins se curvem mediante a força de Alá, né? E aí, mediante esses comandos de Salomão, que Alá agraciou ele, eles conseguem se impor e ordenar esses Jins a pararem de fazer o mal e executarem algo além disso, antes de partirem para o abismo de volta.
Os Raji, que são os homens e mulheres que estejam dentro do Amrulá, eles têm uma capacidade de transformar um Éden em um Malakutem. O que, que é isso?
Malakutem é como se fosse uma... Eles fortalecem o Éden dele. Existe uma coisa que seria perito se aprofundar muito para falar, mas existe uma geometria sagrada dentro do Islã, muito forte. Então, o Malakutem, acho que a pronúncia correta é Malakutem, ela representa justamente essa geografia, essa arquitetura, e aí, tipo, ele envolve um djinn bem benéfico, ou às vezes até um djinn que ele quer se redimir, se converter, tipo, os djinns podem se converter os mesmo. Então, ele pega esse djinn, e esse djinn vai passar um, ele vai sacrificar o Éden dele, para assim ele poder ser menos ter menos possibilidade de ser invadido, encarcerado por um outro djinn maléfico. E eles têm a capacidade de aprisionar djinns e recipientes. Mas não um recipiente em si, ele consegue meio que fazer um recorte do Éden dele e colocar dentro desse recipiente. E ali o djinn vai residir, tá entendendo? E aí você traz as histórias, né, de Aladdin e tudo isso, parte de onde que Hollywood modificou absurdamente o conceito disso, tá entendendo? Mas bebe, conversa um pouco sobre isso, você poder aprisionar um djinn. E aí você tem até um folclore brasileiro, tem o Famalha, né, que é uma criaturinha que você prende numa garrafa, então ele começa a perceber essa convergência, né, de tipo, essas crenças islâmicas, pré-islâmicas às vezes, na verdade, os djinns são pré-islâmicos, vieram para cá, pro Brasil, tudo isso, tá entendendo? Então, eles têm essa interpretação do verbo que lhe proporcionam a reescrever o verbo e lidar com esses seres dessa maneira, tá entendendo?
Os Rajis, eles podem então ter a determinação e ordenar que os inclementes realizem tarefas no plano degenerado, mas você não tem uma certeza concreta, né? O inclemente pode fingir, dizer que tá tudo certo, ninguém dominado, só para poder trair ou distorcer.
Tudo depende dos dados nessa hora, né?
É muito interessante como você enriquece a sua busca pela cultura original para entender sobre a denominação, mas ao mesmo tempo o jogo apresenta como é que essas organizações milenares têm aplicação prática no dia a dia. E aí, por exemplo, mesmo num lugar onde você não tenha o islamismo como uma presença muito significativa, você pode se adaptar e arrumar formas diferentes de poder usar onde você quiser.
Porra, né, tu, apesar que você vai, o interessante que a gente propôs, né, eu, Ale, Ismael, Eduardo, Daniel, grande desenvolvimento, a gente ia separando, né, eu ia criando os conceitos, buscando tal, ia dando para desenvolver, né, e o Ismael cuidou de desenvolver os antagonistas, tá entendendo? E escreveu muita coisa, desenvolveu muita coisa que eu escrevi e editar, né? Já ler os planos das aventuras e os planos, Eduardo na pesquisa sobre coisas folclóricas, na parte das relíquias, Daniel cuidando, Daniel fica na parte mais de revisão mesmo, ou revisão, essas coisas, trazendo ideias mecânicas também. Então a gente tá percebendo que, tipo, você pode, um jogador é livre para traduzir isso de uma maneira mais regionalista, porém, ele sempre, o jogo, quando você evolui as dádivas, né, que são os poderes, os nivelados, quanto mais você tenta compreender a interpretação religiosa, mais você consegue evoluir e ganhar poderes baseados nessas interpretações. Então, a mecânica do jogo é atrelar essa questão de você buscar conhecimento em on e até às vezes em off. E nesse momento que você busca conhecimento dentro do incidente, que é como a gente chama a sessão do Libero, isso vai se refletir literalmente na evolução do personagem, naqueles poderes. Então, quanto mais você aprende sobre a interpretação, como aquela interpretação vê o verbo, mais você vai conseguir reescrever ele mediante essa interpretação islâmica, no caso que a gente está falando.
Vamos seguir então para os cambalorixás dentro da Umbanda. Como é que as religiões africanas se relacionam com o verbo?
A gente teve de optar em apenas deixar a Umbanda. Quer dizer que as outras estão erradas? Não. Não me diz. Porém, teve de trabalhar a que mais tivesse convergência com o mito abrahâmico. E aí, sabemos que a Umbanda ela tem um secretismo grande com o cristianismo, pagelança e as religiões e a parte da religião matriz africana. Então, teve de pegar que conversasse de alguma forma e a gente conseguiu. E aí, a Cambalorixá, ela parte justamente do princípio da caridade, da própria Umbanda. E a gente teve um cuidado no trabalho com os consultores, justamente de desmistificar e quebrar estereótipos, como, por exemplo, o Exu Caveira, para Manu, inclusive para mim, antes de escrever verbo, eu pensava que era uma entidade ruim, mas na verdade não é, tá entendendo? Pombagira, Pedro Preto Velho, essas entidades são elevadas dentro de verbo.
Muitas das vezes a gente tem uma interpretação de que esses espíritos menores dentro da hierarquia da Umbanda, a gente acha que eles são demônios, porque é o que a gente vê, estranho.
Entendi.
Mas, na verdade, eles são mensageiros.
Por isso que eles são elevados dentro do jogo. Tipo, a Exu Caveira, ele está no plano elevado. E os planos são dimensões gigantes. Você pode encontrar no plano, são Vigílio. Vou pegar o exemplo da Divina Comédia. Vigílio e o Preto Velho. Eles vão estar no mesmo plano. Talvez só no mesmo plano elevado. Mas também Vigília esteja no da coragem, o Preto Velho esteja no da sintonia, tá entendendo? Vai variar entre esses três. Mas eles vão ser dois elevados. Então a gente pega isso e apresenta como, de fato, a religião os vê e crê. E aí o revelado vai trazer isso para ele. E aí o Preto Velho é a Câmara Orixá das únicas denominações, acho que é a única, que consegue curar o espírito, tá entendendo? Ele pede ajuda ao Preto Velho, o Preto Velho vai no Éden daquele outro personagem e aí ele cura o espírito desse personagem lá. Então você começa a trazer essas alegorias e até explicar que não acontece no mundo físico, quando você vê quando acontece uma manifestação espiritual no mundo físico, né, dentro do terreiro, essas coisas, a gente está traduzindo no verbo o que está acontecendo na parte espiritual. Os consultores ajudaram. Mas é melhor assim, aqui, tá entendendo? Então, a gente trabalhou tudo isso para trazer essa coisa. E realmente, de fato, a Cambalorixá, ela tem isso de suporte. Que é muito a ver mesmo com ela. Ela tem essa coisa da caridade, da doação. Então, ela envolve muito em dar suporte aos pescoços revelados, curar, tá entendendo? Então, a Cambalorixá tem muito disso. Você vai ter toda essa apresentação e quebra os estereótipos e tem por ali.
Como é que eles lidam com o cárcere, com o enfrentamento dos demônios, implemente?
Eles acreditam no projeto de que não há espírito que não encontre a iluminação um dia. Não existe um espírito que não encontre a luz. Porém, eles têm que arcar com as consequências dele, entendeu? Tudo são escolhas, então eles vão mais dar suporte para os revelados lidarem, para depois eles lidarem com esses espíritos lá dos fãs degenerados e ajudar eles a evoluírem, tá entendendo?
Certo. Mesmo
naquele momento, desculpa, naquele momento que ele está encarcerando, ali não é o momento de ajudar aquele espírito, é o momento de enfrentamento. Depois do enfrentamento e resolver aquele problema espiritual da vida daquele humano, aí sim vai partir para ajuda espiritual a esse espírito no outro plano.
Um Cambalorixá, ele pode até nutrir uma certa simpatia por um inclemente, entendendo que todos estão dentro da mesma busca pela iluminação. Ele só pegou um caminho errado que vai demorar mais.
E persiste nesse caminho errado às vezes, né? E aí acredito, tipo, você vai achar consequências. O espírito também tem que achar com suas consequências. Escolhas boas e ruins. Então ele vai olhar, poxa, o espírito ainda tá nessa. Mas ele vai ter de lidar, porque tem uma alma humana ali pra frente. Tem uma alma inocente sofrendo pela escolha ruim daquela entidade, tá entendendo? Já quando ele lidar com o espírito elevado, ele viu que tem espírito. Ele dá com aquele espírito que escolheu a evolução, tá ali para auxiliar nessa luta e nessa evolução espiritual, tá entendendo?
Muita herança do espiritismo, né? Dentro do sincretismo que a Umbanda carrega.
E você tem que dar as maiores orixás, tá? O que a gente trata, tá? Um poder específico, muito foco, né? Traz orixás, essa coisa toda, tá entendendo? Mas realmente é o sincretismo, bem pro espiritismo.
A busca dentro da Umbanda, ela vem de uma iluminação que tenta carregar todo mundo para cima, que é diametralmente oposta ao conceito, por exemplo, da culpa que tem dentro do cristianismo, dos horrores, de que tem alguma coisa que tem que ser expurgada da gente.
É porque, por exemplo, um tenente no cristianismo, ele é um demônio, né? Já no islamismo é um jin ruim. Já no banho é uma alma humana em poder evoluído. Ele não é essa. Tipo outra criatura, tá entendendo? Ele é uma alma humana. Então toda alma humana é passível da iluminação.
E se houver alguém que esteja envolvido com a Quimbanda?
A gente não decidiu retratar isso, porque as pessoas confundem muito Quimbanda com Umbanda. Então, não preferimos trazer esse aspecto. Tanto que os violadores, eles não têm nenhuma conexão, seus ritos, com nenhum tipo de magia que poderia ser confundida. A gente teve muita preocupação e muito zelo sobre isso. Então, tratar de Quimbanda como as pessoas pensam, e mesmo dentro da Umbanda, a galera acha, muitas pessoas acham que Umbanda é tipo, Quimbanda é só a mesma coisa. Então, a gente preferiu deixar esse antagonismo humano. Eu não vou falar agora, porque eu não estudei Quimbanda a fundo, mas esse antagonismo ruim humano aí deixou para os violadores, que não tem nenhum envolvimento com a Quimbanda, nem nenhum outro tipo de cunho espiritual. Nem com o Ifka, quem sabe que o tema não tem esse contexto ruim, e nem qualquer outra coisa que pudesse trazer essa confusão durante a leitura ou uma pesquisa aleatória na internet.
Eu entendo, a Quimbanda é um tema muito delicado dentro da própria Umbanda. Até porque, para você se envolver com esse tipo de energia dentro da filosofia da Umbanda, é complicado, porque você vai estar se afastando da luz e indo de caminho contrário do próprio conceito que é a denominação, que é a corrente religiosa quer passar. Vamos seguir, então, para os mestres do Códice, o gnosticismo cristão. No que eles são mais diferentes do Ministério da Adjuração? E no que eles se especializam?
Da pesquisa, a gente estudou muito sobre cristianismo esotérico. E aí chegamos lá, mais ou menos, aos gnosticismo cristão. Porque eles absorvem... Porque dentro do Islã e do judaísmo, existe o judaísmo na Kabbalah. E o judaísmo que é o instituto. E aí você entende que as religiões do mito abraâmico, elas têm essa parte mística. E o cristianismo teve um dia que foi descontinuado, não sei se é essa palavra, mas deixado de lado. E aí ele faz se resgate, que é sobre essa questão de um conhecimento mais abrangente, um conhecimento muito bem, onde bebe de mais fontes. E aí a gente traz essa pegada sobre ele, em algum momento, eles sempre tiveram, o Mestre Kossuth, antes de se tornar Mestre Kossuth, esses revelados sempre estiveram em várias interpretações religiosas, entendendo, tá ali, até que um ponto eles são pegos de uma... Que eles dizem, né? E o Néstor Costa, ele tem esse lado conspiracionista. Eles dizem que foram pegos por uma grande emaranhado de conspirações sombrias quando esses seres sobrenaturais. Eles conseguem resistir e voltam com um códice. O que é o códice? O códice é um documento histórico entre que eles vão preservando e vão compilando ainda mais sobre onde eles vêm a mão sobrenatural agindo na história humana, interferindo na história humana. E aí eles se aprofundam e descobrem as relíquias. E eles entendem muito bem os planos, se aprofundam nos planos, entendem e descobrem as relíquias. São objetos que em algum momento eram objetos simples e que a humanidade, um grupo de humanos começou a acreditar que aquele objeto carregava algo, algum poder benigno ou maligno. E aí, no final, esse objeto é de porque de alguma forma... E aí, os mestres do Códice descobrem, durante essa procura, nos planos, que esses havia objetos no mundo físico que as pessoas, por acreditar tanto que ele tem algum poder, eles adquiriam propriedades sobrenaturais, chamadas essências. E aí, quando o objeto se destruía, e quando é perecido, né, se acreditava que se perdia, mas eles descobrem que essas essências vão para os planos. E eles podem conclamar essas essências de novo em um objeto parecido ou similar no mundo físico. Vou dar um exemplo bem mirabolante. A Excalibur, ela pode ter existido. E é o Mestre do Cosmos, ela se perdeu, se destruiu. E aí o Mestre do Cosmos consegue resgatar a essência com o clama num canivete. E é esse tipo de sim, está com a verdade de sempre cortar qualquer coisa. Tá entendendo? Então, para maneira mais fácil de trazer um exemplo, né? Então ele tem esse quesito e eles ficam estudando
as criaturas sobrenaturais e vendo a presença dela na história humana.
Essa linha filosófica me lembra um pouco o Diário de um Mago, do Paulo Coelho, que apesar de ser mago, ainda assim se encontra dentro do cristianismo. Vamos seguir então pelos Anshei Kamiya, falei certo? Os representantes do judaísmo?
Anshei Kamiya é a pronúncia. Não acho, é difícil às vezes falar a pronúncia certa, porque estamos falando de idiomas de milenares, né? Então Anshei Kamiya representa o judaísmo, e aí eles têm uma perspectiva totalmente, assim, achei, foi a mais complexa de ser escrito, porque achamos muitas vezes, quando somos cristãos, que o cristianismo conversa muito diretamente com o judaísmo, e isso é uma... Eu não sei se é um mito, ou é uma interpretação, assim, de tabelinha e tal, mas não conversa, tá entendendo? É muito diferente o judaísmo, tá entendendo?
No que se destaca essas diferenças?
Por exemplo, o quesito que os humanos são testados, né? A gente vem para aqui para ser testado, e aí existem demônios que servem para testar a gente, mediante a permissão do Criador. Eu me esqueci a pronúncia agora correta de dizer. Elohim. Então, assim, tem coisas que são permitidas, mas existem males que não são permitidos, e esses males, é onde o Anshei Kamiya vai lidar. Males que não foram permitidos por Deus, tá entendendo? Então, eles vão lidar com isso, e é onde eles entram, os armados enfermos. E aí eles entendem que a estrela de Davi, que é o Maguen Davi, que é o símbolo, né, o símbolo do poder. E o Maguen Davi, eles encontram no Maguen Davi uma interpretação das 10 Sefirot, que quando eles conseguem o próprio símbolo da Anshei Kamiya, ele tem como se fosse uma extensão de mais uma estrela de Davi, separada, acima e abaixo da estrela de Davi principal, e aí forma 10 pontas. E essas 10 pontas representam os 10 pilares de sustentação do Verbo, os 10 pilares que sustentam a lógica do universo. E aí todo o poder do Anshei Kamiya consiste em escrever o caminho, um pergaminho, onde vai ter os 10 primeiros, as 10 primeiras letras do hebraico, onde elas são colocadas em cada ponta, de acordo com a interpretação judaica, para reescrever o Verbo. Então eles têm muito isso de se preparar previamente contra o mal, para lidar. E de fato, no livro, eu fazendo com consultores do judaísmo, agradeço muito a ele, um cara que conseguiu entender a ideia do jogo objetivo. Cada dádiva do judaísmo vai ter exatamente o Kamiya do Maguen, exatamente como seria de fato uma pessoa do judaísmo, uma interpretação judaica, entendendo. Então, aquilo que você vai ver no livro, aquilo ali foi feito sobre medida com um escritor judaico. Então, tem um sentido até para ele na ficção, ele contextualizou como seria isso se fosse mesmo.
Muito bom. Vamos fechar aqui com o Conselho das Vozes, que está associado ao Espiritismo. Esse foi uma denominação que ainda não existia na ideia original, né?
A ideia original não tinha, porque a gente não sabia o quanto poderia conversar. Aí eu li o livro dos Espíritos, depois eu li o livro dos Médiuns, e aí a gente conversou, a gente agora da Hall Law, né? E aí encontrei Jaime Ribeiro para conversar com o nosso consultor. E aí ele foi a Vione. E aí o que os conselheiros do Conselho das Vozes consiste em revelados que entendem que existem os elevados generados, são as almas, né, evoluídas e almas que não evoluíram ainda, como os encarnados também, tudo isso. Parece um pouco urbano essa questão de que são sempre almas humanas. Demônios são almas humanas, os anjos são almas humanas mais evoluídas, tudo isso. Porém, eles entendem como... Como um elevado consegue meio que agir em conjunto com ele e interferir no mundo físico, tá entendendo? Desde as mesas girantes da época de Kardec, os revelados começaram a encontrar uma nova visão quando Kardec começou a escrever o que os espíritos passavam para ele. E aí existem os aparatos, que são objetos que eles conseguem linkar a um elevado, e a partir desse objeto, o elevado consegue interagir ou dar poder a esse objeto. Parece que a relíquia é um objeto que independe de um elevado. Já o aparato do conselheiro da voz, ele está linkado a um elevado. E essa interação do elevado no mundo físico, junto a um médio, ele consegue dividir a exaustão com outras pessoas, com o próprio elevado, ele consegue dividir a exaustão do espírito dele. Então tem muito disso na interpretação espírita mesmo, sobre essas questões, né?
você tem isso, e eles entendem muito dos planos, eles têm um contato, eles são os únicos, a gente não falou, né? Mas, tipo, nos planos existem as almas humanas, mas para os revelados, que são, tipo, elementos alienígenas por hora, né? São humanos que ainda não desencarnaram, então as almas deles não eram para estar ali ainda. Então eles não veem as almas humanas, eles veem as almas humanas nos planos, tanto os elevados quanto os generados, como vultos. Porém, os elevados conseguem, os conselheiros vossos são a única denominação que consegue falar com os vultos, mediante essa questão do espiritismo, conseguir se comunicar com a alma humana no outro lado, tá entendendo?
Ele consegue ter um ponto em comum dentro com a Umbanda, uma vez que uma veio da outra, mas o espiritismo ele tem um conceito que dentro desse campo ele vai um pouquinho mais longe.
Ele desenvolve, não seria mais longe, seria um outro caminho que foi percorrido, né?
O universo é muito complexo, como você pode imaginar. Hoje a gente resolveu parar para conversar um pouco mais sobre as denominações, né? No primeiro momento você entende como facções religiosas, mas é uma coisa que vai muito além. Quero agradecer a Felipe pela conversa, pela iluminação. Nós vamos ter mais episódios à frente em que a gente vai poder debater sobre outros elementos. Hoje a gente não falou nada de regra, nada de sistema. Então vamos ver se um momento mais para frente aí a gente vai poder buscar novos olhares dentro do universo do verbo revelados.
A gente tem os planos, que são bastante densos. Temos lágrima, se aprofundar mais no Éden, a gente pincelou aqui rápido, né? Mas tem muita coisa mesmo dentro do verbo. Os antagonistas também, se aprofundar neles, né? Não tem muita coisa para falar de verbo mesmo. Obrigado pelo convite, viu, Pedro?
Cara, isso é só o início de uma série de novas conversas que a gente ainda vai ter. Antes de terminar, eu queria, liberar o microfone para você passar algum recado.
Eu queria, como eu falei, eu queria agradecer a New Order por ter abraçado o projeto, agradecer estar com você mais uma vez, podendo estar falando, vendo com você, pelo grande nome na Rede Nacional, e dizer que verbo é relógio, verbo não é só Felipe, verbo é Ale, verbo é Ismael, verbo é Eduardo, verbo é Daniel, cara, no desenvolvimento, verbo é New Order também, parceira nossa que vai lançar o jogo. Então, verbo foi um desenvolvimento conjunto para esses meus amigos, hoje em dia, parceiro de desenvolvimento, sobre nossas próprias visões e como a gente gostaria de trazer um jogo com uma perspectiva nova sobre o sobrenatural, mas sem tirar de fato de onde vem essas referências. Você vê muita coisa sobrenatural e se tira totalmente as referências e de onde vem, né, esses seres, esses conceitos. Verbo, ele vai na contramão disso tudo e diz, ó, isso aqui é um djinn mesmo, cara, a visão é sobre djinn, a visão é sobre demônio, a visão é sobre Kiumba, a visão é sobre espírito obsessor, é sobre Dibukin, né? Então a gente traz e revela de fato essas perspectivas de interpretações religiosas e mostrando a você e trazendo uma experiência de você não ser mais religioso, mas ter que adentrar esse mundo sobre uma ótica religiosa que lhe traz a crença não, lhe traz essa nova dimensão onde você precisa de um nó. Que verbo, quando você torna um verbo, né? Em verbo revelado, não é mais sobre crer, é sobre coisas tangíveis, sendo que só em uma outra dimensão, né? Então, eu quero agradecer a oportunidade, dizer que siga meu perfil, F. Hadley, no Instagram.
O projeto já está no Catarse, né? Onde você pode encontrar? Qual é o link?
catarse.me/verbo_RPG. Logo lá no Disney.
Vamos ter mais conversas aqui para frente. Por enquanto, a gente se despede para a galera. Agradeço a todo mundo que está acompanhando a gente nessa viagem espiritual. Vou pedir para o Felipe dar um abraço para a galera, que eu dou um tchau-tchau logo na sequência.
Abraço, galera. Não tenham medo e vem se tornar um revelado junto conosco. Um abraço, galera. Falou.
Perfeito. Um abraço, galera. Até o próximo episódio. Tchau-tchau.
Você ouviu Legião de Dados na New Order Editora.
Esse programa foi gravado e editado por Barcelos Taverneiro, diretamente da Taverna do Arcano.